Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo, estamos em mais uma quinta-feira aqui repleta de esportes. Hoje vamos falar muito sobre a semana decisiva no futebol brasileiro e sul-americano, além de, claro, Paralimpíadas, que começam logo, e muito mais. Vocês devem estar estranhando um pouco, meu nome é Ítalo Antunes, o Danilo hoje não pôde estar aqui, portanto estou aqui substituindo, mas se você é ouvinte fiel da Audioativo, tenho certeza que já me conhece, seja do Giro de Terça ou daqui mesmo, falando sempre sobre basquete, né? Bom, e para apresentar o programa aqui comigo, eu tenho, claro, meu amigo Luan Rodrigues. Bom dia, Luan, como é que você tá?
Bom dia, Ítalo, né? Novidade hoje, o Ítalo, e por um motivo muito bom, né? Porque o Danilo foi se vacinar, então não teve tempo hábil aqui de participar, mas é por um nobre motivo, que a gente vou até que dar meus parabéns pro Danilo e pro Ítalo também, que se vacinou hoje também. Então, parabéns aí,
Ítalo. Valeu. Acordei cedinho aqui para dar tempo de apresentar, consegui, cheguei na hora. E bom, então vamos lá, né? 11 horas e 9 minutos, vamos começar pelo futebol do Rio de Janeiro.
Futebol carioca na Audioativo.
Baile rubro-negro. No Mané Garrincha, o Flamengo goleou o Olímpia por 5-1 e se classificou para a semifinal da Libertadores.
Gabigol duas vezes, Bruno Henrique, Arão e Salcedo contra fizeram para o mais querido, enquanto Recalde descontou.
Assim, o Flamengo somou incríveis 9-2 no agregado e espera o resultado do confronto entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil.
É, exatamente, então o Fluminense que vai pegar o Barcelona hoje às 9h30, não perca esse jogo, que é jogão pro Fluminense.
E o Fluminense que jogou no final de semana e se deu mal, né, no Brasileirão. Lá no Beira-Rio, o Internacional fez 2 gols nos acréscimos e venceu por 4-2 em cima do time carioca.
Edenilson duas vezes, Yuri Alberto e Guerreiro, esse no último lance do jogo, marcaram para o Colorado, enquanto o Fusão fez com o Iago Felipe e Nino. Empatou o jogo nesses 2 gols do Iago Felipe e do Nino, mas no final, o Inter confirmou a vitória.
Pois é, e tem sido recorrente aqui no Giro dos Esportes a discussão sobre uma possível demissão do Roger Machado, e essa pressão é cada vez maior e essa possibilidade é cada vez mais real, né? Luan, você acha que o treinador cai caso não passe pelo Barcelona hoje?
Olha, Ítalo, possivelmente, posso cravar aqui, que eu acho que o Roger cai, sim. Já vinha sendo criticado por conta da atuação do time, mesmo com os resultados positivos, a atuação do Fluminense não vinha bem e a torcida pegava no pé dele. E agora o Fluminense não vive uma boa fase, realmente. 4 jogos, nos últimos 4 jogos do Brasileirão, perdeu os 4 e teve esse jogo contra o Barcelona no Maracanã, 2-2. Até o Fred, no final do jogo de pênalti, evitou o pior. Poderia ter sido 2-1 pro Barcelona, mas mesmo assim dificulta muito a vida do Fluminense, que praticamente tem que vencer em Guayaquil.
Exatamente. E o Roger, que mesmo quando o Fluminense vivia boa fase, também era pressionado, né, por causa do desempenho da equipe. E olha, eu também não vejo um cenário muito diferente da demissão caso o Fluminense não avance hoje. Então o técnico chega realmente bem pressionado para esse jogo.
Agora, seguimos com os times cariocas, mas com os que vestem preto e branco. O Vasco está em maus lençóis. A gente está falando do Fluminense, o Vasco numa situação pior. Ontem foi derrotado pelo Londrina com gols dos minutos finais em São Januário.
É isso mesmo, Marquinhos Gabriel chegou a abrir o placar para o Cruz Maltino, mas o Londrina virou com Marcelinho e Alisson Safra de pênalti em 2 bobeiras. Na primeira bobeira, uma bobeiraça do goleiro Lucão e depois uma bobeira do zagueiro Ricardo Graça. Realmente é complicada a situação.
E os 2 medalhistas de ouro olímpico, né? O Lucão e o Cadu Graça acabaram falhando. O Vasco se encontra na 11ª colocação. Essa é a 5ª derrota de Lisca em 8 jogos sob o comando do clube. O que não vemos com o Enderson Moreira no fogão.
Verdade. Depois de uma vitória no fim de semana, o Glorioso foi até o Brinco de Ouro e empatou em 1-1 com o Guarani.
Rafael Navarro fez o primeiro de forma irregular para o Fogão, mas Andrigo empatou para os donos da casa.
Em 7 jogos sob o comando de Anderson, o Botafogo venceu 5, empatou 1 e perdeu apenas uma vez. Agora o clube ocupa a 8ª posição da Série B, só a 2 pontos do G4.
É, Série B muito disputada, inclusive, né? O Remo, que ocupa, se não me engano, a 12ª colocação, está a 5 pontos do G4, então muito nivelado o segunda divisão do Brasileirão. Agora, sem deixar a bola cair, vamos para as quadras.
Vôlei Nacional.
Estamos naquela tristeza pós-Olimpíadas, mas já começam as Superligas, tanto masculina quanto feminina, além, claro, dos sul-americanos.
É, e os técnicos já convocaram seus atletas, mas com muitas diferenças entre as modalidades.
Após terminar sem medalhas em Tóquio, a seleção masculina, comandada por Renan Dalzotto, trocou metade de suas peças.
O treinador manteve o Bruninho, Cachopa, Alain, Lucarelli, Lucão, Isaac e o Libro Tales, e chamou Abubacar, João Rafael, Vacari, Adriano, Flávio, Cleber, Nilson e Mike. Muitas novidades, né?
É, e vale destacar também que o ponteiro Wallace anunciou a sua aposentadoria da seleção. O cracaço brasileiro, né, se despede com 1 ouro e 2 pratas olímpicas. Infelizmente não conseguiu uma medalha aí para fechar com chave de ouro, literalmente, essa sua carreira aí pela seleção.
É, foi uma pena, né? Mas até parafraseando o Isaquias Queiroz, falou que o vôlei não tem de provar nada a ninguém, né? E isso se aplica também ao Wallace, já está na história da seleção brasileira de vôlei. Enquanto o Renan mudou muita coisa, o treinador Zé Alberto Guimarães aposta na continuação do trabalho com as atuais medalhistas de prata, chamando 9 das 12 convocadas para o Sul-Americano Feminino.
É, e ficaram de fora Camila Bright e Fegaray, que também se aposentaram da seleção. E a craque Tandara ainda está sob julgamento após ser pega no doping durante os Jogos de Tóquio.
Dessa forma, foram convocadas 5 novas meninas, a oposta Lorene, a meia Maiane, a ponteira Casiele e as líberos Niemi e Natinha.
Elas se juntam a Macris e Roberta, a oposta Rosa Maria, as meias Carol Gatais, Bia e Carol, e as ponteiras Gabi, Natália e Ana Cristina.
Agora a gente falou agora das mulheres que dão show no vôlei e nas quadras do Brasil, agora nós vamos falar das mulheres que dão show nos gramados.
Futebol feminino.
E para trazer as novidades do Campeonato Brasileiro Feminino, hoje teremos conosco, vocês acharam que ele não ia aparecer aqui hoje, mas ele, claro, que não podia deixar de aparecer, repórter Danilo Jordão. Bom dia, Danilo, conta as novidades do Brasileirão Feminino.
Bom dia, Ítalo, bom dia, Luan, e muito bom dia a todos os ouvintes do Giro dos Esportes. Pois é, Ítalo, depois de encerrados os Jogos Olímpicos de Tóquio, o futebol brasileiro feminino voltou a funcionar normalmente com o retorno do Brasileirão. Depois de uma primeira fase interessante, agora estamos na fase mata-mata, na qual 8 clubes brigam pelo título. O primeiro jogo das quartas de final ocorreu no domingo entre Ferroviária e Santos, e o jogo terminou em virada da Ferroviária, que venceu por 3-2. Os gols foram marcados por Rafa Mineira, Mona Lisa e Aline Gomes, estreante de apenas 16 anos, olho nela, hein, que marcaram os gols das donas da casa. A Kathleen e Solo James fizeram os gols das Sereias da Vila. Pouquinho mais tarde, o favorito Corinthians visitou o Avaí Kinderman na ressacada e deu um grande passo para a semifinal. A Fiel viu seu time vencer por 4-1, com gols marcados por Jennifer, Tamires, Vick e Campiolo. A Lelê descontou para o Avaí Kinderman. Apesar do predomínio paulista na competição, o Grêmio derrotou o Palmeiras por 2-1 em casa. O resultado se deu por conta do alto rendimento nas bolas paradas. Pri Beck de pênalti e Rafa Levis em cobrança de falta marcaram para a Imortal. E o Verdão diminuiu com Carol Baiana, sendo assim 2-1 e vantagem para o Grêmio. Quem não conseguiu parar o time paulista foi o arquirrival do Grêmio, o Inter. Mesmo no Beira-Rio, o São Paulo, que era o adversário do Inter, venceu por 2-1 e saiu na frente em busca da classificação. As tricolores abriram 2-0 com Gláucia de pênalti e Duda, que limpou a marcação e fez um golaço. Já nos acréscimos, as coloradas diminuíram com Jenny e ainda estão vivas na competição. Vale falar também que não teremos gol fora de casa como fator determinante. Então, caso, por exemplo, o Inter vença o São Paulo por um gol de diferença, iremos para os pênaltis, assim como em todas as outras partidas. E agora, me despeço aqui do Giro de quinta-feira com um recado importante. Quem costuma ouvir o Giro dos Esportes semanalmente, sabe que eu estou quase sempre aqui apresentando o programa, geralmente com o Luan. No entanto, hoje a minha participação é mais curta, porque eu vou ter que sair agora justamente para me vacinar, o melhor dia do ano. Quando chegar a sua hora, vacine-se, gente. Por você, pela sua família e por todos nós. Meu nome é Danilo Jordão e volto com vocês, Luan e Ítalo.
É isso aí, Danilo, a gente já tinha falado, né, da questão da vacinação do Danilo. É, o Danilo é aquele jogador que dá show em todas as posições, né? Joga em mais de uma função e dá conta do recado, e não foi diferente dessa vez. Agora na reportagem, Danilo. Valeu, Danilo. Eu já me vacinei também, então. E que todo mundo se vacine, né? Futuramente a gente possa voltar tudo ao normal. Agora vamos, dando prosseguimento ao programa, vamos entrar na máquina do tempo do Giro.
TBT do Esporte.
Há exatos 48 anos nascia Marco Materazzi, um menino que anos depois se tornaria campeão do mundo pela seleção italiana de futebol. Materazzi é ídolo da Inter de Milão e ficou conhecido por todo mundo por ter levado uma cabeçada da lenda Zidane na final da Copa do Mundo de 2006.
O Zidane afirmou depois que o aniversariante havia xingado a mãe e a irmã dele. Esse foi o último momento de Zidane, um dos maiores jogadores da história, em campo.
Além disso, hoje faz 15 anos da morte de um dos grandes jogadores da história do Uruguai. Trata-se do centroavante Oscar Migues, campeão do mundo com a seleção no famoso Maracanazo, não gosto muito de lembrar, né, mas cabe aqui a gente citar, em 1950.
Até hoje, o atacante é o maior goleador do país em Copas, com 8 gols marcados.
Depois dessa jornada no tempo, vamos voltar para o presente, porque temos novidades de um esporte que eu ainda não tive a oportunidade de falar aqui no Giro. Agora vamos, depois de um longo tempo, para voltar aqui para o nosso Giro.
Futsal.
E para nos informar sobre o esporte do Rei Falcão, temos conosco a nossa amiga e repórter Duda Prado. Bom dia, Duda!
Bom dia, Luan e Ítalo, e bom dia a todos que nos escutam em mais uma quinta-feira com o Giro dos Esportes. A Seleção Brasileira de Futsal já começou os preparativos para a Copa do Mundo, que tem início no dia 12 de setembro na Lituânia. O Brasil está no Grupo D, junto da República Tcheca, Panamá e Vietnã. A convocação aconteceu no dia 4 de agosto e os jogadores e a comissão técnica estão concentrados na Granja Comari, em Teresópolis. No dia 21 de agosto, vão para o Rio de Janeiro treinar no Parque Olímpico e, por fim, no dia 28, vão para a Polônia disputar 4 amistosos antes da Copa do Mundo. Atualmente, é a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que faz a gestão da Seleção Brasileira de Futsal e já vem recebendo elogios sobre sua conduta. Falando sobre futsal feminino, no dia 22 de agosto começa a Taça Brasil de Futsal Feminino, em Pato Branco, no Paraná. Uma boa notícia é que todos os jogos serão transmitidos pela CBFS-TV. O campeonato foi dividido em 3 grupos, com 13 times no total, e vale vaga na Supercopa de Futsal Feminino. Ainda sobre campeonatos nacionais, no último domingo, dia 15 de agosto, começou a Taça Brasil de Futsal Masculino Sub-15, que está sendo sediada em Belém do Pará. A competição conta com 12 clubes e o Rio de Janeiro tem como representante o Madureira Esporte Clube. O tricolor suburbano se classificou em primeiro do grupo e avançou para as quartas de final, em que vai enfrentar o Clube do Remo, hoje, dia 19 de agosto, às 17 horas e 45 minutos. O jogo será transmitido pelo perfil oficial da CBFS pelo Facebook. E quem quiser saber mais notícias do Madureira, nosso representante no campeonato, pode conferir no meu Instagram, @pradodudes, onde estou fazendo a cobertura completa com uma série de reportagens chamada Em Busca das Taças. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. Realmente uma dica aí, ó, de ouro. Então já segue ela lá no Instagram para ficar ligado em tudo. E agora do piso, seguimos novamente para os gramados.
Futebol brasileiro.
Para abrir o final de semana, o líder Atlético Mineiro enfrentou o vice-líder Palmeiras e venceu com autoridade por 2-0.
Os gols foram marcados por Sabarino e dessa forma o Galo disparou na liderança com 37 pontos, 5 na frente do Verdão.
É, e não parou por aí, hein? Em um Mineirão com muitos torcedores se aglomerando e sem máscaras, o Atlético amassou o River Plate e está na semifinal da Libertadores.
Os golaços da partida foram marcados por Zarate, realmente um golaço do Zarate, 2 vezes, e o primeiro gol, no caso, e sempre ele, Hulk.
Já o Palmeiras se recuperou e derrotou o São Paulo por 3-0 no Allianz Parque, e será o adversário do próprio Atlético na semifinal.
Dudu, 2 vezes, e Patrick de Paula fizeram os gols do Alviverde.
O Bragantino perdeu por 2-1 para o Juventude no Brasileiro, mas derrotou o Rosário Central por 1-0 e se classificou para a semifinal da Sul-Americana.
O gol foi marcado por Arthur nos segundos finais do meio de campo, aquele famoso gol que o Pelé não fez, totalizando 5-3 no placar agregado.
É, haja brasileiro brilhando em competição continental, hein? E apesar de eliminado na Libertadores, o São Paulo venceu o Grêmio por 2-1 e saiu ali da zona da confusão.
O Grêmio conseguiu se recuperar neste meio de semana, vencendo o Cuiabá por 1-0 com gol de Borra.
É, pois é, mas o Imortal segue na zona com 13 pontos e um jogo a menos.
Agora, saindo do Pantanal Mato-Grossense rumo à Neoquímica Arena, lá em Itaquera, o Corinthians venceu o Ceará por 3-1. Em jogo marcado pela reestreia de Renato Augusto.
O camisa 8 entrou e marcou um golaço, que, junto dos 2 gols de Adson, deram a vitória do Timão. Rick descontou ainda para o Vozão.
Agora, direto para Salvador, o Atlético Goianiense venceu o Bahia por 2-1 e colou no G6 do Brasileirão.
Zé Roberto e João Paulo fizeram para o Dragão, enquanto Gilberto descontou com um golaço.
Agora, no duelo entre os times lá embaixo da tabela, Chapecoense e América Mineiro empataram em 1-1. O mesmo aconteceu com Fortaleza, entre Fortaleza e Santos.
E em terceiro na competição, o Leão da PC perdeu a chance de ultrapassar o vice-líder Palmeiras. E agora, continuando nos gramados, só que dessa vez vamos viajar para bem longe. Vamos lá para fora, vamos para a Europa.
Futebol Internacional.
Graças a Deus começou a temporada 2021-2022 do futebol europeu, Ítalo.
É, começando pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou, o Barcelona jogou muito bem e venceu o Real Sociedad por 4-2.
É jogo marcado pelo primeiro jogo, né, o primeiro jogo da era pós-Messi. O Barça foi liderado pelo novo reforço Memphis Depay e mostrou que há luz no fim do túnel.
E outra partida também interessante de destacar é a vitória do Brentford sobre o Arsenal de por 2-0 na Premier League. Que momento foi esse?
É, após 74 anos, o clube inglês voltou à primeira divisão e emocionou seus torcedores ao derrotar o tradicional Arsenal.
Quando o juiz apitou o final do jogo, né, a torcida começou a cantar a capela, a música Hey Jude dos Beatles, em alto e bom som. Foi muito lindo de se ver, as torcedores se emocionaram na arquibancada, realmente, em muito tempo. Muitos estavam ali, acho que a maioria, né, nunca viram o Brentford na primeira divisão e na estreia do time na Premier League, vencendo um gigante que é o Arsenal. Realmente um momento inesquecível para os torcedores do Brentford.
É, tinha até a imagem de um senhorzinho, né, chorando. Talvez um dos torcedores mais experientes lá no estádio. Nunca tinha visto o seu time jogar a primeira divisão. E a combinação Beatles e futebol, geralmente lá na Inglaterra, sempre é muito emocionante de se ver, né? Agora vamos falar do que vai acontecer daqui a poucos dias em Tóquio.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
E para falar das Paralimpíadas, vou chamar meu amigo Vinícius Rodeio. Bom dia, Vinícius!
Bom dia, Luan, bom dia, Ítalo, e bom dia a você, nosso ouvinte. Hoje, o Minuto Olímpico vai contar mais sobre os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Bom, os Jogos se iniciam na próxima terça-feira, dia 24 de agosto, e irão até o domingo, dia 5 de setembro. Vale destacar que a abertura está prevista para a próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Ao todo, serão disputadas 22 modalidades e o Brasil estará representado em 20 delas, com 253 atletas, sendo a maior delegação dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E ainda poderá entrar ainda mais na história quando referente ao número de medalhas. No Rio de Janeiro, em 2016, o Brasil conquistou um total de 72 medalhas, sendo o um número quase 70% maior de medalhas quando comparado em Londres, em 2012. E agora, no Japão, a perspectiva é que ultrapasse esse número de 72 medalhas em uma única edição e o Brasil, assim, pode postular entre as 10 maiores potências no mundo do esporte paralímpico. Hoje, o Brasil figura entre as 20 nações que mais conquistaram medalhas em Paralimpíadas no mundo. Já são 301 medalhas ao longo de toda a história, sendo 87 de ouro, 112 de prata e 102 de bronze. E isso tem ganhado destaque ainda mais nos últimos anos, com os atletas brasileiros conquistando notoriedade nos principais campeonatos ao redor do mundo. Por exemplo, o Mundial de Atletismo Paralímpico, disputado em Dubai em 2019, foi vencido por Rayane Soares. E Petrus Ferreira é atualmente considerado o atleta paralímpico mais veloz do mundo, além de atletas como Carol Santiago, campeã mundial nos 50 e 100 metros livres. E assim como nos Jogos Olímpicos, as Paralimpíadas infelizmente não contarão com a presença do público em virtude de conter o avanço da pandemia na capital japonesa. Mas a presença de estudantes nos estádios ainda está a ser discutida. Isso porque no Japão há um programa escolar que visa construir uma sociedade mais inclusiva e por isso ainda está em causa a participação de estudantes como telespectadores, como torcedores nos estádios nas competições. E para terminar, eu termino com uma curiosidade, né? Como sempre. A primeira edição dos Jogos Paralímpicos que o Brasil participou foi em 1972, em Heidelberg, na Alemanha. Mas a primeira medalha veio somente em 1976, em Toronto, no Canadá, quando o Brasil obteve prata com os atletas Robson Sampaio e Luiz Carlos da Costa, em um jogo de bocha na grama. E é com isso, meus amigos, que eu encerro a participação hoje no Minuto Olímpico. E eu volto com vocês, Ítalo e Luan.
Perfeito, Vinícius, como sempre, dando uma aula aqui no Minuto Olímpico. Muito obrigado pela participação.
E para finalizar o nosso giro, o que você, ouvinte, vai ver de esportes hoje?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Olha, saindo aqui do giro já ao meio-dia, vai passar o Master 1000 de Cincinnati de tênis na ESPN.
Já de noite tem jogo legal pela Série B às 7 horas entre Brusque e Goiás.
E no mesmo horário tem clássico entre Corinthians e São Paulo, válido pelo Paulistão Feminino. Transmissão da Eleven Sports e no YouTube.
Às 9h30 temos os dois jogos mais importantes da noite na Conmebol TV, o Santos pega o Libertar em busca da vaga na semifinal da Sul-Americana.
Já na Fox Sports e no Facebook Watch, o Fluminense encara o Barcelona de Guayaquil fora de casa, como a gente já disse aqui, pressionado e querendo uma vaga na semifinal da Libertadores.
É muito jogo decisivo, como diria Galvão Bueno, muito teste para cardíaco essa noite. Então, tá fechado, Ítalo?
Fechou, Luan. Os tricolores hoje vão estar com o coração na ponta da língua, eu imagino. Então, boa sorte aí para o Fluminense que consiga representar o Rio de Janeiro. E dessa forma, às 11h31 da manhã, encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Agradeço a todos os repórteres que participaram e, claro, a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, preciso pedir para que vocês acessem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa. Além de seguir a gente no Instagram, né? É claro, não vai deixar de conferir todas as novidades. A gente está sempre lá com coberturas diferentes para você ficar ligado quando saem os programas. Então segue lá no Instagram, @audioativo.eco. Um abraço e muita saúde para todos nós. A vacinação já está completa aí praticamente na faixa etária, então não vê aí sua data, já confira, vai se vacinar no dia de repescagem, não sei quando der. Se cuidem, até a próxima quinta-feira com o Danilo e tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.